No informativo Dom Bosco, Mulher em Pauta.
É isso mesmo, 7h14. E claro, toda quarta-feira a gente tem o nosso quadro Mulher em Pauta. E olha só o assunto de hoje, meu povo. Hoje, as mulheres são responsáveis por cerca de 33% dos lares brasileiros. Mesmo assim, ainda enfrentam um desafio grande, o endividamento, que atinge quase 77% das mulheres, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio e também da Serasa. E diante dessa realidade, é claro, cuidar do dinheiro deixou de ser apenas um desejo e passou a ser uma necessidade, principalmente no fim do ano, quando os gastos costumam aumentar. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe hoje a Helena Borges. Ela é administradora e contadora, membro da comissão do CRC Mulher. O CRC, para quem não sabe, é o Conselho Regional de Contabilidade. Helena, bom dia, seja bem-vinda ao Informativo Dom Bosco.
Bom dia, primeiro eu quero agradecer o convite da Rádio Dom Bosco em ter chamado o membro da comissão do CRC Mulher para falar de um assunto tão relevante.
E muito. Só o que tem ouvinte mulher endividada escutando esse programa agora. Mas olha, Helena, no fim do ano costuma ser aí de trazer muitas despesas, né? E a mulher fica naquela dúvida: eu preciso definir aquele limite de gastos com presentes e comemorações, mas eu não posso prejudicar o meu orçamento do ano que vem. Como é que ela consegue driblar isso aí, né? Porque não é fácil.
É, Roberta, o primeiro passo é olhar para janeiro antes, como você falou. O planejamento, ele começa mesmo... Eu até aconselharia começar ali ao redor de outubro, novembro, aproveitar a Black Friday para fazer as compras já pensando nos presentes, que geralmente é a pressão social que a gente sofre como mulher, para agradar todo mundo. Sim. Mas a gente precisa também pautar que agradar todo mundo pode prejudicar a sua saúde financeira e, consequentemente, também a saúde mental por conta das dívidas que são atribuídas nesse período.
E nesse período chega sempre o 13º, né? E muita gente fica na dúvida: o que é que eu faço primeiro? Recebi, entrou o 10º, quando o 10º consegue fazer alguma coisa, né? Porque às vezes já tá destinado. Mas aí, o que é que deve vir primeiro? Quais são as prioridades? É pagar a dívida? É guardar dinheiro? Ou é aproveitar mesmo para fazer compras? Qual é a dica aí?
Eu, em primeiro lugar, eu acredito que as prioridades, você, cada pessoa, peculiarmente, vai fazer o seu planejamento financeiro, mas eu indico pagar as dívidas que você já parcelou, já pensando na organização financeira para dezembro, e manter prioridades de gastos. Será que isso aqui realmente é um gasto necessário? Ou eu estou sendo levada pela emoção de consumo? Porque geralmente no final do ano a gente mistura a emoção com o consumo e acaba comprando coisas que não são prioridade naquele momento. Uhum. Então, a sugestão que eu dou: pagar as dívidas que você em algum momento parcelou, e fazer esse filtro de prioridades. Saber que não é sobre o quanto se gasta, mas sobre o quanto se ganha. Quando você inverte essa pergunta e começa a se atribuir de valores do que você realmente ganha, você começa a filtrar melhor os seus gastos.
Verdade. E para as mulheres que terminam o ano endividadas, né? Qual que é o melhor caminho? Realmente é renegociar, é o parcelar, né? Ou usar algum dinheiro extra para quitar as dívidas?
O parcelamento, ele é muito bom, mas ele também é um pouco perigoso.
Sim.
Porque, além do parcelamento, se a gente for tratar de dívidas que já estão ocorrendo durante o ano, o ideal é que, se você não estiver conseguindo manter o pagamento em dia daquela negociação, do parcelamento, o ideal é você entrar em contato com a instituição e renegociar, porque nesse período de ano também, algumas entidades financeiras dão uma oportunidade de alguns descontos.
Renegociação,
feirões, tanto no Serasa, como também as entidades de bancos físicos, digitais. O próprio Serasa, dentro do aplicativo dele, ele dá essa oportunidade de renegociação com um bom desconto, que chega até 90%. Uhum. Então, o ideal é que você renegocie essa dívida, já para não começar o ano com essa preocupação, porque em janeiro a gente já sabe que tem aquelas atribuições de cargas de imposto, tem material escolar do filho, às vezes aparece algum gasto de emergência, então você tem que estar preparado. O ideal é realmente filtrar as prioridades e saber o que realmente é desejo ou obrigação.
Certo. E o cartão de crédito, né? Costuma ser um dos grandes vilões. A gente precisa ter muito cuidado. Qual que é a dica nesse sentido aí dos cartões? Que aí você fica dizendo, não, vou colocar no cartão de crédito. Mas uma hora a fatura chega, então vai ter que pagar do mesmo jeito.
É exatamente isso, Roberta. O problema do cartão de crédito é justamente esse conforto que a gente vê. Eu quero comprar algo de R$1.000, mas a parcela vai ficar só R$100, eu consigo pagar. Mas aí você tem que fazer um planejamento financeiro. Helena, eu não gosto de planilha, eu não entendo nada disso. Não precisa ter uma planilha complexa para você fazer o planejamento financeiro. Uhum. Se você tiver um papel e uma caneta, você já consegue fazer isso. Passa um tracinho aqui, outro aqui, coloca de um lado as receitas, que são o que é o valor que você vai receber. Uhum. E no outro lado, as despesas, que é o valor que vai sair. Dentro, quando você começa a colocar isso no papel, você consegue visualizar muito melhor a sua condição financeira e aí automaticamente você vai filtrando essas opções de gasto. Aí o cartão entra nisso. Você pega a fatura do cartão ou mesmo o extrato bancário, para quem usa conta digital, paga mais com Pix, você já visualiza ali com gasto, por exemplo, Uber, lanche. Você começa a perceber o que você está gastando mais. Será que eu não posso filtrar mais essas saídas? Será que é realmente necessário eu pedir essa comida hoje? Será que hoje não é melhor fazer uma coisinha mais saudável em casa? Então, quando você começa a visualizar, porque só pensando assim, às vezes você não consegue realmente se atribuir de tudo que está acontecendo financeiramente. O ideal é que a mulher olhe para os números sem medo de enxergá-los. Porque na hora que você começa a pautar isso visualmente, num papel físico, você consegue manipular melhor.
É aquele choque de realidade.
É um choque grande. Para quem nunca fez, realmente é um impacto muito agressivo. Mas tem que ter um pontapé inicial. Se você não tiver essa maturidade para encarar o problema de frente e começar a visualizar o seu dinheiro como também um ato de amor próprio, que é um ato de amor próprio. Porque a partir do momento que você se endivida, vai virando uma bola de neve, vai começando janeiro já endividado das dívidas já da Black Friday, que você já começou a fazer, você começa a entrar numa baixa mental e começa a afetar outras áreas da sua vida, não só a financeira.
Sim.
Começa a afetar a maneira como você vai tratar as pessoas, principalmente as pessoas que estão em casa, os filhos, o marido, as pessoas no trabalho, enfim, em todos os ambientes que você for. Então, é muito importante você perceber a origem do problema. Se eu posso controlar isso usando só um papel e uma caneta, por que que eu não vou encarar logo? Encara o problema, vê as prioridades, deixa a emoção de lado. A gente que é mulher, a gente sempre tem essa premissa de emocional, de agradar todo mundo, mas será que vale a pena encerrar o ano sorrindo e começar sufocado em dívidas?
É verdade. Verdade. Tem uma pessoa lá na minha casa, nesse momento, que está escutando essa entrevista. Ela com certeza se identificou, porque ela faz exatamente isso. Ela pega a agenda dela, anota, mas mesmo que nada, porque ela continua o mês seguinte, sempre está endividada. Alô, mãe, viu?
Ai, meu Deus, a indireta foi direta agora. Foi direta do coração. Coitada da mãe.
Helena, e para encerrar nossa entrevista, eu queria que você deixasse então uma mensagem para as mulheres, né, que desejam iniciar próximo ano de uma forma mais tranquila, mais segura, tendo aí um pouco desse controle do próprio dinheiro. Lembrando que a gente começa o ano bem para terminar bem, né? Porque final do ano que vem a gente vai ter de novo essa entrevista, e para você, olha, aquela entrevista que eu escutei ano passado me abriu os olhos, e esse ano de 2026 foi diferente. Eu quero que você, ouvinte, tenha esse testemunho, viu? Ano que vem. Então, qual que é a dica, Helena?
A autonomia financeira, principalmente voltada para as mulheres, ela começa quando a mulher entende que planejar não é tirar a liberdade dela, não é se limitar. Pelo contrário, é para trazer a tranquilidade. O planejamento de hoje vai garantir a tranquilidade de amanhã. E a gente sabe que quando a gente tem esse conforto mental para na direção do que ela vai dar de planejamento para o dinheiro dela, com certeza ela vai se atribuir de outras ferramentas benéficas para ela tomar outras decisões com mais clareza. A gente precisa entender que o dinheiro, ele não é vilão, mas a forma como você aplica ele na sua vida, ele pode sim, em algum momento, prejudicar o andamento da sua vida, até mesmo começar a afetar o âmbito social, como a gente percebe. Ai, fulana tá tão áspera, já começou o ano endividada, a gente vê um monte de meme, né, na internet. E as pessoas começam a romantizar isso. E não é interessante romantizar, porque o endividamento, ele traz realmente outras problemáticas, muito sérias, inclusive, que adoecem mesmo, principalmente nós, mulheres, que já temos essa incumbência de ter culpa por tudo.
Sim.
De se atribuir a sempre ter muitas camadas de coisas para resolver ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter esse olhar para o dinheiro também como um cuidado de amor próprio, como Sim. eu falei. Se você enxergar um número, o quanto você gasta como uma coisa que vai te trazer benefícios, com certeza você vai começar a filtrar melhor os seus gastos e entender que o conforto mental, ele também pode ser utilizado através do planejamento financeiro.
Tá bom. Então, Helena, suas redes sociais, para quem quiser te conhecer um pouco melhor, saber um pouco mais sobre essas dicas.
O meu arroba é Helena Borges, com dois L's e dois S's. Lá eu sempre estou dando dicas de planejamento financeiro para as mulheres que são empreendedoras e não têm esse controle, porque tem que ter a separação da pessoa física, da pessoa jurídica. Eu sou contadora e vocês podem contar com a minha ajuda também para dar uma alavancada nas vendas, sem se preocupar com essa questão da contabilidade, que muitas vezes a pessoa fica meio perdida. Ah, eu não entendo nada, não sou leigo. Você não precisa entender, você precisa entender do seu negócio, e a contabilidade você deixou comigo.
É isso aí. Então, conversamos com a Helena Borges, ela que é administradora e contadora, membro da comissão do CRC Mulher. Helena, obrigada pela entrevista, pela disponibilidade. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, obrigada pelo convite.